Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, minhas amigas da Natividade FM. São exatamente 8 horas e 5 minutos no horário brasileiro de verão. Neste momento, nós passamos a falar em definitivo e ao vivo aqui do município de Varriçai, conversando especificamente com o prefeito eleito da cidade, doutor Silvestre Gorini, prefeito eleito nas últimas eleições. Doutor Silvestre, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por nos receber nesta manhã aqui na casa do senhor.
É um prazer.
E vamos conversar um pouco com a população, né? Natividade e Varriçai são municípios irmãos, né? Muito ligados até hoje, né? Os laços de afeto, de carinho, são muito grandes. E os natividadenses têm um apreço muito grande pelo varriçaiense e acredito que vice-versa também.
É claro.
Doutor, para quem não o conhece, quem é o doutor Silvestre?
Nascido em Varriçai, nunca morei fora daqui, a não ser quando estava estudando. Inclusive, 2 anos de natividade também, 49 e 50. No próximo quinta-feira, de 16, meus 55 anos de formatura em medicina, exercido sempre aqui em Varriçai e às vezes em Porciúncula, onde trabalho também, e participando das atividades de Varriçai, das solenidades, das iniciativas, tendo sido prefeito no período 97-2000 e exercendo a direção do hospital nesses 55 anos até agora.
O senhor, desde formado, se dedicou a Varriçai. O senhor é de um tempo que talvez o senhor fosse o único médico aqui da cidade, né?
Eu, quando cheguei aqui em 61, eu formei em 61, quando cheguei em 62, trabalhei 2 meses aqui com o médico que tinha, que era o doutor Idiomar de Oliveira, e ele logo foi para Itapiruna, e eu fui durante 15 anos o único médico aqui em Varriçai. Depois começaram a chegar outros colegas.
Ô Lucas, infelizmente as comunicações têm muito que avançar no nosso país ainda, apesar, doutor, de todos os avanços, né? Mas nós falávamos, doutor Silvestre, a questão do senhor ter assumido o município 16 anos depois de ter sido prefeito. O que, que o senhor espera encontrar pela frente, prefeito?
Varriçai tem um problema, apesar de, repetindo aqui aquelas obras que o prefeito, o Everardo, fez, grandes obras, que infelizmente ele não pôde terminar, mas estão aí, como é o prédio da prefeitura, quadras de esportes, pontes e mesmo postos de saúde. O principal que ele está me deixando é que ele está me deixando uma prefeitura equilibrada. Ele não está me deixando dívidas, entendeu? Então eu sei que eu vou ter dificuldade e nós vamos centrar a nossa administração numa obra principal, que é até um dos motivos que fez a gente aceitar essa candidatura e se tornar prefeito. Varriçai é um lugar que não tem água.
É um problema crônico, né, prefeito?
Problema crônico, Varriçai não tem água.
Hoje o município de Varriçai tem sido abastecido com carro-pipa, né?
Carro-pipa que vem de natividade. Tem aqui, eles já estão utilizando 100% da água do ribeirão local, que não está dando, 4 centímetros de carro em natividade. Existe um projeto para trazer Santa Rita do Prata. O resto é manutenção, fazer algumas outras coisas. Agora eu vou centrar minha administração. Aliás, a gente já está trabalhando a partir disso aqui. Varriçai não pode ficar com esse esgoto a céu aberto e essa dificuldade de água. E com um crescimento enorme, se você andar nas construções aqui, construções, mais construções, e não ter água para abastecer depois.
Doutor, a água aqui sai a SEDAI. Isso enfrentou um problema sério, que é o estado de falência do governo do Rio de Janeiro. A SEDAI é um órgão estatal ainda. Mesmo assim, o senhor confia em que esse seu intento seja concluído?
Eu confio e foi até motivo da minha candidatura, e se eu não conseguir isso, eu não vou estar realizado.
O senhor vai se sentir
frustrado. A gente tem uma audiência com a presidente do BNDES, aqui de Bom Jesus, a Silvia Marques, filha até de um colega meu de medicina, Rui Marques, trabalhamos juntos. E a gente está tentando, porque parece que, no fundo, o financiamento partiria do BNDES. Se for isso, a gente vai partir.
Porque a SEDAI não teria como fazer esse aporte financeiro, né?
Eu ainda vou ver isso, porque eu acho que o seguinte, a SEDA arrecada bem, rapaz.
Sim.
A SEDA arrecada bem, vender água.
É verdade.
Entendeu? Vender água. Então, existe um projeto já em andamento, a SEDAE tem conhecimento disso, e nós vamos entrar em cima de quem for, da SEDAE, do governo federal, com as bancadas de deputados que correm por aqui, todos eles, entendeu? Nós queremos julgar todo mundo nessa briga.
Uhum. Doutor, apesar de ser esse o seu projeto principal, não é o único problema que vai sair através?
Não, não, é o maior.
O senhor julga ser o mais complicado?
Ah, é o maior e sinceramente, uma coisa de futuro. É o que eu falei com você, está sendo construído em Varriçai, todos os cantos, você olha aí, construção.
A cidade está em franco crescimento.
Você olha esses carros aí da Apollo com concreto subindo para Varriçai todos os dias. E a água é a mesma e até menos. Então, nós temos que... Esse é o principal.
Perfeito. Prefeito, o que levou o senhor a ser candidato? O senhor está com mais de 60 já.
Um bocadinho.
Mais de 60. Um médico, né, uma situação financeira bem definida.
Estabilizada.
Estabilizada, né, depois de tantos 55 anos de trabalho. Uhum. Né, uma família também, boa família, seus todos criados. O que levou o senhor a deixar a tranquilidade da vida pessoal do senhor para concorrer à prefeitura de um município como os outros, na grande maioria, estão passando por uma situação difícil? O que levou o senhor a deixar a sua vida e voltar para a política?
É impossível em qualquer lugar, principalmente num lugar pequeno igual a Varriçai, você não ter ciência dos problemas, você não viver os problemas. Então, a gente passa a viver, vê o que pode ser feito. A gente ajudou na emancipação disso aqui, acreditou na criação dessa cidade. E, sinceramente, enquanto eu tiver de força e disposição, eu vou participar disso. Talvez não pensasse em participar como prefeito, mas as circunstâncias fizeram com que os amigos, colegas, os companheiros, o Cláudio e os outros aí, me convenceram que eu era a pessoa preparada para fazer isso. Eu aceitei e vou enfrentar.
Só te convido que é um sacrifício, no final das contas.
Muito. Um sacrifício muito grande. Mas já está sendo.
A família do senhor o apoiou nessa jornada ou no primeiro momento? Não, não entra.
Apoiou. Mas a minha mulher sempre com reticência, né? Quando ela falou, mas eu não te dei a resposta nem a primeira vez que você foi prefeito, mas aceitou, está entusiasmada e apesar de problemas de saúde, ela tem muita dificuldade em locomoção.
Doutor, o senhor está confiante?
Muito.
Em poder fazer diferente, em fazer o município?
Não, eu não quero fazer diferente. Eu não quero inventar. Eu não quero ficar com... Para ser mais exagerado, nem fazer metrô, nem construir túnel, nem pontes. Eu quero ver se consigo fazer o que Varriçai necessita essencialmente. Nada mais do que isso.
Doutor, o senhor sempre teve uma fama de durão, muito austero, né? Uma pessoa meio brigonda no que diz... nos diz respeito ao trato da coisa pública. Essa fama é justa ou injusta?
Ah, injusta. Não injusta. Não sou durão, não sou nada. Não. Eu sou... É aquilo que a gente faz. E determina e quer que seja feito. Pelo menos que seja tentado.
Uhum.
Eu sempre falava com o meu secretário, com a parte jurídica, é o seguinte, faça o que for preciso. Se vocês não souberem, vocês indicam quem sabe que a gente vai dar um jeito.
Perfeito. Doutor, o senhor vai enfrentar uma situação difícil.
Né?
Hoje, Varriçai não é a mesma coisa de 16 anos atrás.
Claro,
evoluiu-se
claro.
Muita coisa, mas se deteriorou outras também. As finanças do município, o senhor tem noção de como vai encontrar a prefeitura, apesar do senhor já ter dito, afirmado, que o prefeito Everardo não vai lhe passar dívidas?
Não, não.
Já começou essa transição?
Já tenho conversado muito com ele, já tenho participado de algumas reuniões lá. centrado principalmente nessa parte. E a gente, ele com os salários em dias vai pagar o dezembro, o 13º.
Ele encerra então o governo dele, o mandato dele, com as contas sanadas.
Com as contas sanadas, você imagina isso nessa região nossa, é uma grande coisa.
É verdade.
Eu não estou tendo notícia de outro município aqui que está nessa situação.
Uhum.
E eu vou trabalhar em cima disso. É o que eu quero na primeira reunião com o meu secretariado dizer o seguinte: vocês têm que ter cabeça. Vocês têm que trabalhar com cabeça, trabalhar com dinheiro não, porque o dinheiro vai ser escasso e curto e às vezes até nenhum.
O poder de investimento com recursos próprios é muito pouco ou quase nenhum.
Quase não.
Quase nenhum. E, o senhor vai ser um prefeito para administrar folha de pagamento também? Apesar de... Qual o quantitativo de servidores da Prefeitura de Varriçai hoje?
A Prefeitura deve estar em torno, mais ou menos, aí de uns 700 a 800 funcionários.
É um número expressivo pelo tamanho do município,
expressivo,
né?
Expressivo, quase 10% da população.
A exemplo de outros tantos, o maior empregador, né?
É o maior, quase que o único, né? Mas, apesar de ter boas firmas aqui. Mas Varriçai tem uma coisa um pouquinho diferente das próximas, das regiões perto. Nós temos uma cultura de café extraordinária, entendeu? E principalmente esse ano, uma florada boa, está chovendo bem, o preço está ótimo. Uhum. E isso ajuda Varriçai, que você não imagina, isso movimenta o comércio, movimenta tudo.
A falta de emprego não é um problema tão grave em Varriçai assim?
Tem um certo problema ainda nessa relação de emprego. Nós estamos notando aqui, principalmente, depois desse problema do petróleo, da queda, estão voltando muitos profissionais que estavam trabalhando lá em Macaé, nessa região do petróleo, um pessoal que está aí desempregado. E isso também preocupa a gente. Agora, na zona rural não tem desemprego. Na zona rural não. As fazendas, as propriedades aí estão precisando de gente.
A agricultura de Varriçai ainda é muito forte, não é, prefeito?
Principalmente em termos de café, mas mesmo assim tem outra, já estão variando mais coisas. Nós temos também aqui em Varriçai uma cultura de feijão, de milho, de leite razoável também. Varriçai hoje começou anos atrás, antes até da minha administração, acompanhei aquilo e depois continuando. Melhorando o gado leiteiro, melhorando a parte genética. Hoje em dia, Varriçai é respeitado nesse sentido.
A agricultura, a pecuária de Varriçai caminha com as próprias pernas?
Próprias pernas.
Não, a intervenção do poder público talvez não precise ser tão grande. É a coisa, é o básico, né?
É o básico. Você tem que fazer...
É estrada.
Fazer estrada, dar educação, levar escolas, saúde e atendimento médico para essas pessoas.
Uhum. Prefeito, nós citamos a questão da saúde. É um outro problema que o senhor vai encontrar. Nós temos um hospital que acabou acampado pela prefeitura, mas como outros tantos, passando por uma situação muito difícil, né? Falta-se muita coisa. O poder de investimento também acaba sendo muito pequeno. Hoje o hospital São Sebastião está por conta da prefeitura?
Está por conta, ele foi municipalizado. Nenhum hospital, você está vendo o Brasil todo, nenhum hospital vive sem a ajuda do poder público.
Uhum.
Nenhum. Você vê a situação dos hospitais na Baixada, no Rio de Janeiro, em Goiás, não sei, você vê na televisão de vez em quando. Outro dia eu vi um paciente sendo atendido na privada de um hospital. Uma privada sendo usada, ele num canto tomando um soro. Felizmente nós não temos isso aqui. Nós temos a nossa dificuldade, mas não temos. O investimento do SUS é muito pequeno.
O que o SUS repassa...
Ela é muito pequeno. Os nossos hospitais, Natividade, Varriçai, e talvez até alguma coisa de Itapiruna, não vive sem o poder público.
Uhum.
O SUS não paga aquilo que
a
custa
tá muito
hoje.
Está defasada, não está?
Muito, completamente defasada. Você vê, às vezes, eu converso com os colegas da Itapiruna, que se paga numa tabela de um preço, é incrível do médico fazer aquilo, receber aí... R$200, R$300 para abrir um crânio, uma coisa dessa. Então nós temos que as prefeituras ajudarem, porque é preciso. Nós precisamos do
hospital. Hoje o investimento da prefeitura no hospital é um investimento razoável, doutor?
É bastante, é razoável. Ela está arcando com tudo.
Não fosse a prefeitura, o hospital tinha fechado.
Tinha fechado, porque o hospital.
Chegou uma época ser colocado até o
imóvel. Foi colocar em leilão. E ele exatamente, por isso que o prefeito municipalizou. Uhum. Ficou uma dívida, uma administração passada antes do prefeito, ele contratou 400 funcionários em nome do hospital. Tanto para o hospital como para atender PSF, essas coisas.
Ficou um passivo trabalhista.
Ficou um passivo trabalhista. E que está chegando na prefeitura toda semana, aqueles bolos. Eles têm direitos. Eles têm direito. Eles foram demitidos, têm direito trabalhista. Já se pagou mais de 3 milhões e o que vem para frente ainda é uma parada, talvez ainda uns 5 ou 6 milhões ainda para frente.
E essa responsabilidade é da prefeitura?
É da prefeitura.
O senhor teme que isso caia no colo do senhor?
Mas já caiu. Isso vai cair, está lá esperando e está chegando.
Isso não poderia inviabilizar um governo, não, prefeito?
Pode.
Porque essa, dívida trabalhista daqui a pouquinho vai vir execução por aí.
Não, está tendo execução constantemente ali na prefeitura. São bloqueados. Outro dia, há uns 10 dias, foi bloqueado 240 mil reais de verba da prefeitura para pagar essas dívidas trabalhistas.
Uhum.
Entendeu? É um problema sério, mas nós temos que enfrentar. E parece que está tendo também, o poder público tem que tomar ciência de alguma coisa. Por exemplo, essa judicialização da medicina. As pessoas na justiça e a justiça dá em cima e manda pagar.
Uhum.
E manda pagar com quê?
Com pena, inclusive, de prisão.
Prisão, com ameaça de prisão.
Do secretário, do prefeito.
Do secretário, do prefeito. Mas isso até em nível federal, estadual. Estadual não se fala. É, constantemente acontece isso. Parece que vai haver alguma coisa nesse sentido, porque não deixa de haver, em grande parte do Brasil, talvez por aqui, algum abuso em cima disso.
O senhor acha que é um certo abuso?
Eu acho que sim, porque parece que ele vai ser feito, ser visto, qualquer coisa assim em termos de uma verificação pelo Ministério Público, uhum. Se as pessoas têm condições de arcar, se não têm condições de arcar. Porque no momento está sendo feito direto.
Prefeito, o senhor é médico. Uhum. O que a população de Varrição pode esperar em termos de saúde no governo do senhor?
Eu diria que pode esperar acontecer o que sempre aconteceu nesses anos todos que eu tive aqui. E é claro que a saúde, por ser a gente completamente envolvido, não deixa de ser uma prioridade, entendeu? Tudo é prioridade, mas a saúde é como diz o meu amigo vice-prefeito João Sádio, o senhor é da saúde. Pode fracassar em tudo, menos aí. Entendeu? A gente já está olhando isso e já está tomando providência. Eu estava falando com ele, nós vamos participar de uma reunião segunda-feira com o pessoal do Estado, justamente o deputado Jair Bittancourt, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, em Cantagalo, já falando sobre o que vai ser feito ou o que não vai ser feito nesse sentido.
Promover saúde é caro, prefeito?
É. Saúde é caro. Saúde é caro. Tudo que envolve saúde de cara. Os profissionais que têm que ser pagos, eles não são culpados disso. Os medicamentos, os insumos, os materiais, é caro.
Prefeito, é tradição, às vezes, os pequenos municípios, como os nossos aqui da região, repito, nosso poder de investimento é muito baixo, muito pequeno. É praticamente administrar, fazer o dever de casa.
Isso.
É, o que se sobra é muito pouco ou quase nada. E se, às vezes, se agarrava muito em ajudas do Estado, em ajuda da União? É bem provável que o senhor não tenha essa ajuda em razão dessa quebradeira total do Estado, né?
Não, não. E essa
crise... Os municípios estão desamparados. É cada um por si, Deus por todos.
E essa crise no Estado está começando.
O senhor acha que pode agravar
ainda
mais?
Não, ela está começando. É claro que vai. A gente já vê no plano federal uma luzinha no fim do túnel. Alguma coisa está sendo... Já está aparecendo. Mas no Estado, você está vendo aí o que está acontecendo na Assembleia, com o governador. Daqui um dia a política não vai poder passar nem na rua, mas a gente não vê perspectiva no Estado, não. Ajuda no Estado, zero.
E no final das contas, é o mais fraco pagando por tudo isso, que
são, claro, as prefeituras dos municípios. São as prefeituras dos municípios pequenos, principalmente.
O Varrissaense, então, não pode ter a ilusão de que vai encontrar
bonança. Não, bonança ninguém.
Bonança vai ser uma administração.
Se alguém fala, é claro, é torniquete. Entendeu? É o que eu falei. O pessoal que vai trabalhar comigo tem que ter criatividade. Tem que tirar água de pedra. Entendeu? Não vai acontecer benesse nenhuma, não. Né? Eu já aceitei isso, como você diz. Eu devia ter pensado para sentar. Pensei, aceitei e vou fazer nesse sentido.
Prefeito, é muito natural que aconteça haver uma comparação entre o seu mandato anterior e, a partir de agora, o seu futuro mandato. O senhor não teme, por exemplo, não conseguir sair tão bem quanto no outro?
Temo. Preocupo, isso foi uma das causas. Eu custei aceitação.
Foi um dos
sistemas. Eu pensei nisso muito tempo. Eu pensei, porque eu peguei da outra vez uma prefeitura, como diz você, esfacelada, com 5 meses de atraso de funcionário, eu consegui equilibrar tudo, paguei todo mundo, entendeu? Comprei máquinas e consegui fazer uma administração. E isso me preocupou muito, porque será, gente, que eu não vou conseguir fazer o que eu fiz daquela vez, que eu acho muito difícil.
O senhor está ciente disso?
Ciente, preocupado, é muito, muito, e foi a maior causa de eu ter demorado a aceitar essa candidatura, esse cargo.
O senhor chegou a resistir, então, à ideia de se
candidatar? Ah, bastante. O Cláudio está aí, quer ver, o próprio prefeito, os colegas, nós tentamos todas as soluções e, infelizmente, tudo que se fazia, pesquisas, nós fizemos várias pesquisas, isso aí, mas não teve jeito.
O senhor se viu obrigado, então, a aceitar?
Me vi.
No bom sentido, é claro.
Me vi obrigado a aceitar e senti que eu não podia fugir disso.
O senhor acredita que se o candidato do seu grupo fosse outro, os senhores perderiam essa eleição? Se chegaram a fazer esse levantamento? Modéstia
não,
à parte.
Eu não cheguei a pensar nesse sentido, não, mas...
Mas os seus correligionários talvez tenham pensado.
Os correligionários pensaram e, baseado nas pesquisas, eles me convenceram que seria eu.
Doutor Silvestre, a eleição Varrissai é um município cujo povo é um povo muito quente, né? Um povo muito passional, no bom sentido, é claro. Né? O sangue é italiano. Então, as disputas políticas aqui, o senhor há de convir, são muito acirradas. Muito acirradas mesmo. Nesse pleito foi diferente?
Não, foi igual. Foi igual, foi normal, as disputas, as farsas, as coisas, mas o pessoal passional é um pessoal de momento.
Passou,
as coisas vão se acalmando, as pessoas que não ficaram com a gente não ficaram nossos inimigos, entendeu? Inclusive a família do candidato, do Lauro, são pessoas... que a gente se dá, sempre se deu muito bem, continua se dando muito bem, e não vai ficar marca nenhuma disso, não.
Doutor, o senhor, ainda na questão eleitoral, o senhor passou por um desgaste grande.
Muito.
Num primeiro momento, chegou-se até a pensar que o senhor não poderia ser candidato em razão de uma condenação que o senhor teve.
Isso.
Por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O senhor se aproveitou disso para ficar rico, prefeito?
Eu devia te dar um prêmio por essa pergunta. Inclusive, eu estou com uma sentença ali. E não tive como convencer. Eu não pedi para botar o retrato.
Foi isso que aconteceu?
Foi isso que aconteceu. E está no processo.
Por causa de uma fotografia?
Uma fotografia minha que saiu no jornal para uma festa. Está no processo. Uhum. No processo que você transcreveu. Então... Tanto em Brasília como a juíza da atividade, ela botou o seguinte, condenou porque não houve sinal de enriquecimento ilícito e nem de desvio de dinheiro.
Dolo da parte
não
do
houve
senhor.
Dolo da minha parte, foi onde eu fui.
Foi interpretado então como se fosse uma propaganda
pessoal. Propaganda pessoal, foi interpretado. Uma propaganda pessoal que não poderia ser. Eu fui justamente condenado, eu tinha que ser. Não tinha como, eu não consegui provar.
O senhor acha que essa condenação do senhor penal foi exagerada diante da causa, do motivo?
Eu acho que sim, porque na minha defesa na época, quando foi feito isso, não existia ainda nem reeleição. A reeleição, no 2 depois, no tempo do Fernando Henrique, foi feita a rei da religião. Então, não, eu não estava pleiteando nada, eu não queria...
O senhor não se beneficiou de nada?
Nada, e nem, eu nem
politicamente.
Tinha... E nem tinha ambições nenhuma, por exemplo, vamos supor, nem pensava, nem tinha ambições em correr outro cargo, deputado, uhum. Uma coisa qualquer, fui prefeito, vai ser o que eu queria, acabar meu mandato e ir para casa. Não,
o que causou todo esse transtorno foi uma fotografia em jornal?
Fotografia em jornal,
doutor, no bloco anterior nós falávamos a questão daquela condenação do senhor, né? Só para a gente recapitular para quem está chegando nesse momento. O senhor viveu, então, momentos de incerteza.
Ah, é claro. A gente viveu aí um mês terrível. Eu aproveito até a oportunidade que você está me dando para agradecer aquelas pessoas que ficaram comigo, que me incentivavam. As pessoas mais humildes do município esse mês todo encontravam comigo, me abraçavam. Mas, doutor, nós vamos perder isso, nós não vamos conseguir, e a gente sempre procurando incentivar, mas ciente do que poderia acontecer, que poderia ter sido o inverso. Então, nós, felizmente, nós passamos por esse período, esse motivo, as pessoas podem ficar tranquilizadas, a justiça reconheceu o que tinha que ser feito. E se você até permite...
Sim, fica à vontade.
Se você permite, eu queria aproveitar para convidar a população, esses eleitores, e vocês também da rádio, e todo mundo, para a nossa festa aí, sábado, se Deus quiser. Nós não podemos fazer a festa hoje.
O senhor nem comemorou, então?
Não, não, nós tivemos comemoração espontânea aí.
Com a população não deu tempo, não teve.
É, a gente tem que encontrar, isso vai ser sábado, se Deus quiser, ali no IBC, nós vamos ter uma comemoração, vou ter oportunidade de abraçar esse pessoal todo, agradecer, e convidar todo mundo. Inclusive, os nossos adversários são convidados também, já encontrei com muitos deles, estão me ajudando até uhum. Para a festa, e muitos deles, não, isso já devia acabar, já devia ter acabado, mas é justo, a gente tem que reconhecer que direito é direito.
Prefeito, o senhor em algum momento o senhor teve dúvidas de que assumiria?
Sinceramente, não.
O senhor estava convicto,
firme? Eu estava confiante, principalmente depois... da sentença da juíza na atividade. Uhum. E aquilo que já tinha sido apoiado.
O senhor perdeu no tribunal.
No Rio, no TRE. Rio, né? Perdi por 3-2.
Uhum. Aquilo não deu uma balançada no senhor?
Balançou. Né? É claro que aquilo balançou. Uhum. Aquilo... A gente fica sempre...
O próprio Ministério Público Federal pediu a condenação do senhor.
Não, Ministério Público Estadual. Ah, o federal também. Federal. Exatamente, federal
isso
também.
Isso não deixou o senhor... Puxa vida, tá ficando difícil, hein?
É, a gente não entende muito do assunto, a gente não é advogado, é. Mas a gente... Aquilo balançou. Tanto é que nós ficamos até na última hora. E quando aquilo deu aquela sentença favorável, foi uma explosão. Isso aí não teve como.
Doutor, para que não reste nenhuma dúvida, está resolvida a questão do senhor, jurídica? Está batido o martelo?
Eu acho que sim, está batido. Tem um embargo contra essa decisão, uhum. Mas a gente espera que é o próprio tribunal... que deu absolvição, e eu acredito que foi o juiz relator, não, o desembargador, eu acredito que seja mais uma questão jurídica, uma questão simples, uhum. Não terá maior problema.
Não vai ser uma grande preocupação para o senhor, então, né?
Preocupação sempre existe, uhum. Mas é muito menor do que foi antes.
Prefeito, o seu grupo chegou a pensar num plano B? Caso o TSE não julgasse procedente aquele recurso do senhor?
Eu chamei a atenção para isso. Olha, eu chamei a atenção para isso. Olha, nós precisamos estar preparados, vocês estão preparados. Mas eles acharam melhor aguardar, não quiseram tomar, não cogitou ninguém, nome nenhum, não. Eles resolveram esperar.
Então, aguardou-se com tranquilidade, né?
Não muito.
Não muita.
A gente aguardou com ansiedade até a coisa e preocupou um bocado.
A diplomação no próximo dia 19,
no
né?
No próprio dia
já
19.
Já está confirmada, né?
Já está confirmada.
Agora, prefeito, secretariado. O senhor já, evidentemente, parar para pensar, o senhor já parou. Não sei se o senhor definiu. Ou se já definiu, se o senhor prefere divulgar agora ou não. Com relação a isso, o que, que o senhor tem a dizer?
Até que pensar, pensou, mas é a coisa que eu sempre deixo por último, entendeu? Uhum. Sempre por último. Eu relembro meu mandato anterior, eu defini algumas secretarias quase que no dia da posse e algumas até depois da posse.
O senhor pretende fazer da mesma forma?
Mesma forma, me dei muito bem com aquilo.
Uhum. Prefeito, secretaria, o senhor pretende modificar alguma coisa na estrutura, diminuir, aumentar, alguma coisa nesse sentido?
Vai ter que ser feito alguma coisa. Vai ter que ser feito alguma coisa.
Muito provavelmente para reduzir, então, para enxugar.
Não, isso vai ser a preocupação principal, é enxugar a folha. Porque uhum. eu tenho até que enxugar, porque no momento ela está com 59%.
Está acima,
tá, né? Está acima dos 54%. Então, de qualquer forma, ela está atingindo a lei de responsabilidade fiscal.
Vai ser uma obrigação, então.
Uma obrigação.
Não é que o doutor Silvestre quer fazer,
fazer. Não, eu tenho que partir para onde vou poder partir. Eu vou, talvez, diminuir os cargos comissionados, uhum. entendeu? Diminuir o que, que eu vou fazer. Vou trabalhar com o essencial.
É um remédio amargo.
Amargo.
O senhor vai começar a enfrentar problemas dentro do seu próprio grupo, porque, na verdade, o senhor, o prefeito que aqui está, o apoiou, né? Muitas das pessoas que estiveram politicamente, né, com o senhor, o apoiaram politicamente, talvez muitas delas estejam lá na prefeitura. Como é que é isso, doutor? Vai lidar com isso? O senhor vai ter que, apesar de serem correligionários do senhor, o senhor vai querer colocar a sua equipe, o senhor vai querer imprimir lá a sua maneira de governar.
Ah, mas é claro, isso é claro que eu vou fazer, mas todo mundo tem que aceitar esse remédio amargo. Ou isso ou o município faz. Não tem como, não adianta você... não, eu vou ser benéfico agora, a situação melhora depois. Se a situação melhorar depois, uhum. a gente melhora a coisa.
O senhor prefere, então, segurar agora eventualmente depois soltar um pouco mais do que vice-versa,
tem
né?
Tem que ser, a coisa tem que ser amarrada no princípio. Eu, como digo sempre, no primeiro dia.
Uhum. Coisa... Prefeito, como é que o senhor vê esse momento que o Brasil está passando?
Eu vejo o Brasil com muita preocupação, entendeu? A gente vê com muita preocupação essa situação política muito confusa e, sinceramente, a gente torcendo demais para isso dar certo, para isso caminhar, pelo menos, democraticamente, entendeu? Para passar esse período. Eu costumo dizer que certas coisas acontecem, elas são ruins no momento. O problema de água, de vai sair do Brasil. Ninguém ligava para a água. Ninguém ligava para a água. Você ligava, não tinha ladrão, não tinha torneira, uhum. todo mundo lavando o carro. Hoje em dia virou uma preocupação. Virou uma preocupação nacional. A mesma coisa é o problema dos gastos públicos. Não, ninguém está ligando nem por aí. Vamos fazer não sei o quê, pacto do crescimento.
O senhor acha que muitos administradores não fizeram o dever de casa?
Eu acho que sim, sem querer criticar ninguém. Uhum. Mas era uma coisa que vinha de cima. Vamos construir não sei quantos estádios, vamos fazer não sei o quê para
o Estado do Rio foi um exemplo disso.
Vamos fazer um exemplo disso aí. Vamos só construir, vamos só gastar. Só gastar.
Não se preocupou em pagar a fatura, né?
É claro. E agora o pagamento é amargo, né? É o que está sendo feito agora.
O senhor acredita que o Estado do Rio tem solução, prefeito, a curto prazo?
A curto prazo, não. Mas tem solução. Tem solução, eles chegaram à conclusão que vão ter que amarrar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas tem uma solução, mas não para já.
O senhor acha que os próximos 4 anos serão 4 de penúria?
De penúria no Estado. E se resolver, está bom.
Perfeito. Doutor, Câmara de Vereadores, o senhor fez maioria?
Fiz maioria. Nós fizemos...
Uma maioria confortável?
Uma maioria de 5, nós fizemos, de 9 vereadores, nós fizemos 5.
Quer dizer, um pouco apertado.
Né? É, um pouco apertado. Mas eu acredito que a gente vai se dar muito bem. Eu governei, no meu mandato passado, com minoria na Câmara.
O senhor bem sabe o quanto isso deve ser ruim, né?
É ruim, mas é que eu digo sempre, não vou mandar nenhum absurdo uhum. para eles aprovarem. Não vou mandar nenhum projeto para beneficiar principalmente a minha e a minha família. Eu vou mandar projeto que beneficie o município, que eu acredito sinceramente que os vereadores vão concordar. Eu mesmo já tenho conversado com algum deles, não vejo assim nenhum com aquele espírito de Como diz aquele negócio, quanto pior, melhor. Não, não vejo ninguém com esse espírito. Vejo umas pessoas muito interessadas também em melhorar a situação do município e desenvolver o município.
A questão da presidência da Câmara, o senhor como prefeito, o senhor participa também desse processo?
De uma certa forma, não, porque eles conversaram comigo e falaram, isso é uma coisa exclusiva de vocês. É, a Câmara de Vereadores
mas
daqui...
Mas o senhor ela, sabe que isso é muito importante, né?
Ela renovou...
O seu governo, inclusive.
Ela renovou completamente, né, Cláudio? Parece que só ficaram dois. De nove, só ficaram dois. A única coisa...
Foram apenas dois vereadores? Apenas dois. A renovação, então, foi bem ampla, né?
A única coisa que eu falei com eles, falei, eu não estou falando, uma sugestão que eu dou a vocês, é que no primeiro período, coloca um vereador desses... experiente, até que não já sabe onde é que fica um interruptor, uma coisa qualquer.
Perfeito. Vereador Cláudio está com a gente aqui. O senhor é candidato à presidência, vereador? Ainda não definiu, ainda não, né? Agora, se seguir essa regra, está entre o senhor e o vereador
José.
Antônio José, né?
José Rapa,
então é bem provável que...
Ambos
são da base aliada? Do governo?
Todos dois. Isso é sugestão que eu dei.
Sim.
Quis interferir, nem quero interferir de forma nenhuma nisso.
Perfeito. Doutor Silvestre, como é que o senhor está vendo hoje essa judicialização de tudo? Tudo é justiça. O senhor falou agora há pouco sobre isso, a questão da saúde, né? Hoje, tudo é justiça. Hoje se recorre à justiça a tudo. Há quem reclama, inclusive, que está havendo aqui uma interferência entre poderes. O senhor veio por aí?
Essa coisa lá em cima é muito, como diz, o peixe é muito grande, né? Deixa eles resolverem por lá, vão tentar resolver os nossos problemas. Mas a gente vê hoje em dia, como diz os advogados, reivindicar direito não é crime.
Sim.
Então as pessoas acham que têm direito e recorrem. Agora, está um certo problema porque fica abarrotando as comarcas. Né?
Uhum.
Eu fiquei impressionado, fico impressionado, às vezes eu vou na atividade, fui lá ver resolver um problema no cartório eleitoral. A quantidade de funcionários que tem lá dentro, e todo mundo trabalhando, rapaz. A gente está vendo todo mundo com uma pilha de processo na frente, de trabalho, entendeu? Por causa dessa grande... Parece até que eles estão tentando resolver essas coisas.
Sim.
De uma forma mais normal, eliminando esses processos, aquela que já tem uma sentença parecida...
Hoje a classe política está muito desmoralizada, né, o prefeito? Hoje, pelos acontecimentos recentes, é difícil ser político nesse momento? Como é que o senhor se sente?
Olha aqui, eu me sinto muito bem.
O senhor se sente à vontade?
Sinto completamente, porque no momento nós não temos no município político desmoralizado.
Uhum.
Espero que continue atendendo o meu mandato. Então nós temos aí os nossos vereadores... nós que fomos eleitos, o doutor João Sádio, os adversários também, os que não foram eleitos, eu não vejo ninguém desmoralizado no mundo.
O senhor espera enfrentar uma oposição ferrenha, o prefeito?
Não sei. Isso aí, eu não sei.
O senhor tem disponibilidade de dialogar com a oposição?
Claro que tem. E digo uma coisa, eu preciso da oposição, gente.
Uhum.
Eu preciso de alguém que fala comigo, você não pode errar. Você está errado nisso. Eu não admito nenhuma democracia sem oposição. Eu preciso da oposição.
Essa pretensa boa vontade, o senhor acha que essa recíproca também existe ou não?
Espero que sim.
Uhum.
Espero que sim.
Tá certo. Nós estamos conversando então com o doutor Silvestre José Gorini, prefeito eleito do município de Varriçaga. Aliás, o vice do senhor é um ex-juiz de direito, né? Como é que vai ser a participação do seu vice no governo?
Muito boa. Nós nos damos muito bem, nós somos amigos de longa data, até de gerações, entendeu? Vamos separar as coisas. É aquilo que eu disse para você.
Cheguei o senhor me disse que o seu vice vai tomar conta da parte jurídica da prefeitura.
Olha, a parte jurídica, isso é seu. Isso é problema seu, eu não quero saber disso. Você tem aqui, os cargos são esse, com os vencimentos esse.
Uhum.
Você faz isso aí, na sua cabeça. Eu não quero saber, eu só quero o resultado.
O senhor é de cobrar resultado?
Ah, sou. E cobro e costumo cobrar com antecedência. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a primeira reunião do secretariado ela é pesada. E no fim eu digo para eles sempre aquilo, e vou repetir outra vez: não me peçam outra chance. A chance é essa.
perfil do secretário do senhor? Técnico, político, um pouquinho de cada um?
Eu, no fundo, eu não defini nada, não, mas pelas coisas que eu estou pensando, o meu secretariado vai ser mais técnico.
O senhor acha, nesse momento...
Eu acho que vai ser mais técnico. Não é uma coisa que a gente está eliminando políticos, entendeu? Nem está eliminando, porque se estiver na faixa competente, desde que enquadre no que eu penso, não tem problema nenhum botar político lá dentro. Uhum.
Prefeito, só te convir que nesse momento há, entre aspas, uma certa pressão, porque toda pessoa que o apoiou se acha competente, se acha no direito de ser nomeado secretário. Não. Como é que o senhor lida com isso?
Não tem problema para lidar. Eu costumo dizer sempre, nem Cristo agradou todo mundo. Então, não vai ser eu que vou ter esse privilégio. Eu sei que eu vou ter que ter aborrecimento, mas isso a gente sabe que isso faz parte de qualquer governo.
A gente costuma dizer que, inclusive, né, um pouco da oposição começa a ser criada dentro do próprio grupo na nomeação, né? Gente que fica insatisfeita.
Ah, sempre. Sempre. A gente sabe disso e está preparado para isso.
Então, o perfil, num primeiro momento, vai ser técnico.
É, mais técnico até do que político, mas também a gente acredita que tem a parte política também, que interessa também.
Perfeito. Educação no governo do senhor é uma prioridade também?
É. É, já estou estudando isso. Se você olhar em cima da minha mesa, estou com um relatório desse tamanho sobre a educação, sobre algumas coisas que tem que fazer e que nós vamos fazer.
Perfeito. Doutor, eu quero agradecer ao senhor a disponibilidade, né, o tempo por ter nos recebido e nos colocar à disposição do município de Varsai para o que for necessário, para o que for preciso. Estamos prontos para colaborar e espero conversar com o senhor outras vezes.
Eu que agradeço essa oportunidade, entendeu? Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu acho que foi muito importante, entendeu? A divulgação das coisas, das ideias. E foi muito bom, foi interessante. E nós vamos ter ainda uma parceria, quando se quiser. Vocês são convidados nossos.
Muito obrigado.
No sábado aí. Entendeu? Seus componentes da sua equipe, principalmente lá o Sebastião.
Isso.
Fala com o Sebastião, diz que eu quero ele aqui. Não convido, não. Intimo ele a aparecer aqui.
Só para a gente poder fechar, o senhor pretende fazer um governo transparente, portal da transparência? O senhor pretende. Não sei se já existe aqui. Sim.
Claro, um governo transparente não tem segredo com nada. Não tem segredo com nada. É transparente. Pode. E não pode, o senhor falar comigo que o senhor tem uma qualidade que, na primeira vez, o senhor fala, olha, não pode.
O senhor não tem dificuldade em dizer não?
Não tenho. Não tenho. Não. É aquele negócio, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar, então, pai, olha, isso aqui não dá. Não dá, não adianta.
As pessoas costumam dizer, inclusive, que o senhor não tem aquele perfil de político, aquele...
É, eu acho que sim.
De contemporizar.
Isso, né? Eu acho que me falta muita coisa de político.
No entanto, o senhor se elegeu duas vezes.
É, eu costumo dizer que a melhor administração política é a administração que não faz política.
Você acha que o povo hoje está querendo mais um administrador
claro,
que político?
Claro. Você vê o exemplo do Brasil, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, aquilo que você falou, realmente, está difícil ser político no Brasil, entendeu? Principalmente profissional.
Se eu pegar, por exemplo, o prefeito, as últimas eleições foram poucos os prefeitos que conseguiram se reeleger.
Eu acho que da região aqui, só pelas pontas, ou de Laje, né, o Rivelino.
Pelas pontinhas.
O Zé Eliezer, que foi prefeito comigo, quase que ganhou dele.
E o senhor acredita que isso tenha sido reflexo já do momento de crise?
Ah, eu acredito que sim. Você vê o Brasil, o que foi essa última eleição municipal no Brasil todo. Né? Foi um tsunami. Uma coisa, um tsunami. O governo já entrou perdendo em toda a eleição que teve. Entendeu? Nós tivemos exemplos aqui próximo, o caso de Itapiruna.
Que é a cidade polo da região, né?
O caso de Itapiruna, o caso de Porciúncula, entendeu? Foi uma surpresa enorme para mim essas duas eleições. Nossa
Senhora. Prefeito, o senhor nem assumiu o seu mandato ainda. Mas o senhor pensa alguma coisa mais na frente? Terminou meus 4 anos e tal?
Não, eu sou tranquilo porque eu sou prefeito de 20 anos. Então, fui 20 anos atrás, 20 agora. Daqui a 20 nós pensamos mais.
Tá certo. Prefeito, muito obrigado mais uma vez e tenha um bom fim de semana. Ao senhor, à sua família e à população de Varriçai. Muito obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado, Cláudio, que intermediou. E a casa está aberta, a prefeitura está aberta, o município está à sua disposição.
Tá certo. Gente, muito obrigado por tudo. Nós vamos disponibilizar o áudio dessa entrevista. Daqui a pouquinho já vai estar no nosso site. Você vai acessar natividadefm.com.br. Muito obrigado por tudo, um abraço e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Tchau, pessoal.
Rádio Natividade, na sua sintonia.